Shipping MQT New Order Network. Número de registro. Inválido. Acesso autorizado. Bem-vindo à experiência de incursão imersiva. Sinta o futuro. Mergulhe nas sombras.
Seattle, 1º de maio de 2072. Clínica abandonada, Orc Underground. Um oceano de escuridão toma conta de tudo que você pode ver. Seus pés, Brick, estão numa superfície levemente encharcada. A tua visão tenta se acostumar com a falta de luz e vai se adaptando aos poucos, enquanto a tua audição vai captando algo. Ao longe, um som de trilho passando alguma notícia qualquer a muitos metros na tua frente. Você consegue ver iluminação em neon.
Que fica um momento parado, mas diferente do corpo dele, os olhos mudam de direção em direção, tentando absorver o máximo de informação. A cabeça dele também trabalha muito rápido. O costume dele dentro da Matrix faz com que ele, mesmo quando acorda e quando sinta essa sensação de despertar, ele sempre procure os dados do servidor.
No canto superior direito da sua visão, você consegue ver uma data e uma hora, deixando muito claro de que aquilo parece uma gravação. A outra coisa que você percebe é que os sensoramas, que geralmente te dão a impressão de ser ou de parecer uma outra coisa, e se parecer como um avatar na qual você se projeta quando você entra dentro da Matrix, eles te dão todos os indícios de que não existe um avatar, e sim o Brick, que você olha no espelho e se vê todos os dias.
É uma sensação de habitar um corpo que não é seu. Brick sempre foi muito maior do que a aparência dele de elfo deixa transparecer, ao menos na mente dele. E dentro da Matrix, onde ele sempre teve liberdade de se moldar, aquilo parece extremamente restritivo. Cerrando os punhos, ele começa a andar pra frente, sem tirar os olhos daquela luz cor neon que pisca na frente dele.
Os teus passos vão se aproximando da luz, que vai ganhando escala e proporção. Os tubos de neon agora se misturam em várias cores: verde, roxo, rosa, azul, vermelho. O que é claro perceber é que à medida que você vai se aproximando, você vai chegando perto de um quarto sem paredes, com uma grande janela que dá visão para a cidade de Seattle. Ela mostra os prédios, os trilhos, os VTOLs que passam. Mas o grande quê da questão? A nata. Não é o que está por fora da janela. É o que está dentro desse quarto. Sentada em uma cama pequena, ao lado de um berço, você vê uma alfa brincando sem som com um Mike ainda bebê. Ela tem um semblante de felicidade, de pertencimento, Você nunca viu os olhos dela desse jeito. Quando você bate os olhos nessa criança, você vê todos os traços de Alpha. E todos os traços do pai. Que tá ali, estático. Observando tudo à sua volta. Com roupas casuais. Anton parece uma pessoa extremamente comum.
Brick vai lentamente se aproximando daquela cena. Ele chega junto ao berço, junto à Alpha. Ele abaixa a vista um pouquinho enquanto ele olha pela janela. Finalmente ele olha para Anton. Essa é sua memória feliz? É. Seattle vai se encarregar de tirar tudo de você.
Por que que eu fui e fiz isso? Por que que eu fui me envolver?
E se você não se envolvesse? O que acha que ia acontecer?
Não tinha outro jeito. Ela é única. Aqueles malditos olhos. Tudo fica complicado agora.
E o garotinho? É como ela?
Quem sabe a vida que essa criança vai ter? Definitivamente eu não sou treinado para ser um pai.
A vida que ele tá tendo é de um chorão subalterno, inútil, que não consegue fazer nada sozinho.
E eu me meti nesse buraco sem fim. As coisas estão se movendo muito rápido agora. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria ser um pai de verdade pra ele.
Não, é. Eu sinto muito, mas já acabou pra você.
Você não sabe como eu queria lhe encontrar de novo.
Me encontrar?
Tira essa culpa da sua cabeça. Ele puxa uma carteira, abre na frente dele, dá pra ver uma foto da antiga unidade. Como eu queria poder encontrá-lo de novo, capitão.
Se você pudesse encontrar com ele, o que diria?
Mas não será possível. Sabe lá o que vai acontecer me envolvendo com essa fundação. Mas se tem alguma coisa que eu posso fazer pra dar uma vida decente pra essa criança, é garantir que eu tenha sucesso nessa empreitada. Um glitch. O movimento dele trava. E a mensagem começa a tocar de novo. Como uma coisa que foi gravada pra ser vista, caso o pior acontecesse.
E eu achei que seria uma memória interativa.
A memória, ela continua a tocar. Anton vai falando as mesmas coisas.
Por que eu fiz isso?
Em um looping que parece não ter fim, Brick.
Por que eu fiz isso?
Ele fala uma primeira vez. Fala uma segunda vez. Na terceira vez, alguma coisa parece diferente. Não dá pra saber exatamente se é o brinquedo que tá na parede, que parece ter outro formato.
Ela é única.
Se é o Vettel que passa pela janela, que parece levantar voo pra um lado diferente. Se é a pulseira que Mike tem no braço. mas essa memória ela começa a mudar. Enquanto o loop acontece uma quarta vez, você percebe que algo toca no seu ombro.
Muito tranquilo, Brick olha para trás.
Em cima do seu ombro tem uma espécie de papel. Dá para perceber claramente que ele vem do teto. Ao olhar para o teto, você percebe que ele tem se descascado, como uma escama que cai. Isso acontece agora com a janela. Uma parte da janela ela cai do mesmo jeito que as demais, como uma escama, como uma pele que se solta e toca o chão, mostrando o seu além mais escuridão. Anton repete uma quinta vez a mesma fala.
Por que que eu fui e fiz isso?
E agora é o rosto dele que se descama.
Por que que eu fui me envolver?
Você consegue ver claramente agora uma textura diferente. Agora quando ele puxa a carteira na mão, a mão dele já não é mais a mesma. Daria pra você dizer que ela nem mesmo é humana. Você ouve um barulho de chocalho.
Você me trouxe aqui, Brick. Era isso que você esperava? Desse lugar? Dessa memória?
Os últimos momentos dele. Era isso que eu esperava ver aqui.
Enquanto você fala isso, a entidade agora nega o looping. E ao invés de colocar a mão na carteira, ele tira um pedaço grande do rosto. Ele começa a puxar a pele acima da testa e ele traz ela para baixo, na altura da bochecha, fazendo com que essa pele toda saia, pareça um olho verde muito brilhante e uma textura de uma pele de cobra.
Ele não podia voltar para essa memória, Brick. Ela já era minha. Mas por muito, muito pouco, Alpha não encontrou essa pessoa perambulando por aqui. Ela é boa. Agora eu entendo porque você inveja ela. Você queria ser como ela, não é? Agora eu entendo.
Cala a boca. Cala a boca. A memória é... Você tá dizendo que a gente fez um acordo. Se essa memória é sua, ela é minha também. E Brick dá um passo à frente, se aproximando dessa criatura, enquanto ele tenta se desfazer daquela forma dele, do mesmo jeito que a criatura à frente dele fez. Ele começa a puxar a pele para se descascar.
E você consegue. Você vai puxando sua pele e descascando do mesmo jeito que ele faz. E ele continua rindo na sua frente com um tom sádico. com um movimento de ombro, ele dá espaço para você ver um espelho que está atrás dele. E todas as vezes que você arranca uma parte do seu rosto para se revelar um outro homem, você revela a si mesmo.
Por que não volta?
Porque você já é um monstro, Brick. Você não precisa de outra pele. Você só precisa se habitar criança.
Eu não entendo nada que você fala. Fala alguma coisa que eu entendo. Me dê o poder que você me prometeu. Me dê a importância que você prometeu.
Cada coisa em seu devido tempo. Você me libertou há muito pouco, Brick. Muito pouco. Agora eu tenho que tomar o que é meu. E depois, você será recompensado.
Depois... Eu já lhe dei o que é seu.
Não. Mas eu estou tomando agora.
E ele coloca as mãos no cabelo. Joga ele para trás. Trazendo as mãos até o pescoço. E quando ele faz isso, a forma dele é a forma que você conhece. A criatura de terno. Com olhos profundos, cor de esmeralda. Mas você, de certa forma, ainda o enxerga como Anton. É difícil dizer. Ele se parece com algo, mas você reconhece uma outra coisa. Ele está ali e não está.
A mente de Brick começa a trabalhar, pensando nas possibilidades daquilo. Às vezes eu sou um pouco impaciente. Eu sei que a gente vai conseguir muita coisa junto.
Isso, Brick.
Alpha, você viu. Você entende agora a importância de Alpha.
Mas você fez uma boa pergunta. Eu vasculhei a cabeça desse corpo e não encontrei a resposta do que você quis saber. Se ela não for a única, se ela tiver passado para ele essa dupla natureza, se Mike e Alpha estiverem já com pé na próxima evolução, onde você estaria, Brick? Onde você estaria? Em segundo lugar? De novo?
Deixar aquele pirralho mimado passar por cima de mim.
Você entende agora? Ela está chegando. Ela está muito perto. Ela é poderosa, Brick. Ela é muito poderosa, essa Alpha. Nós não podemos ficar aqui mais tanto tempo. Ela vai descobrir. Ela já chegou perto outras vezes e eu tranquei.
Dessa vez acho que tá tudo bem. Você tem a fraqueza dela.
Nós temos que ir, Brick. Já acabou o nosso momento a sós. Eu consigo sentir.
Então é hora de você realmente ficar livre.
E daquela escuridão,
Você consegue ouvir ecoando um grito.
Anton!
Alpha, ela chama freneticamente por Anton.
Anton!
E agora o glitch que começou em Anton, ele passa a acontecer no resto de todo o cenário, como um bug dentro da Matrix. Aquela memória, ela vai se desfazer. E na enfermaria, Alpha abre seus olhos, se debatendo na maca. Os monitores de biofeedback mostram uma atividade cardíaca altíssima, vinda não só de Alpha como de Anton. Ele se debate na maca e passa a respirar agora em um outro ritmo. Os olhos dele se abrem agora de uma forma que nunca tinham sido abertos. Ele olha para o nada e depois fecha os olhos. Seus batimentos se acalmam. Sua pulsação fica normal. Seus olhos não parecem mais estar num sonho vago. Alguma coisa dentro de Anton claramente se acalmou. Alpha, por sua vez, parece extremamente agitada.
Brick dá um passo para trás, se afastando da maca de Anton. E ele dá uma mexida no cabelo, tampando a entrada do Cyberdeck.
Croft, ela entra de supetão. Que desespero. Ela tenta acalmar a Alpha. Calma. Irei lhe ajudar. Respire. Se acalme. Você está no lugar seguro. Ela olha pra Brick e pensa que a Brick tá fazendo a mesma coisa com o Anton. Respire, respire.
Eu estava tão perto. Onde nós estamos, Croft? Onde nós estamos, Croft? O que foi que aconteceu?
Respire. Nós fomos atacados. Mais uma vez. Mas está tudo bem. Estamos em outro esconderijo. Você está bem? Anton está aqui. Mike está por aí fazendo alguma coisa.
Anton. Ele já acordou, ele já falou com vocês. Ele se feriu. É isso?
Não sei o que aconteceu. Eu acho que ele acordou do mesmo jeito que você acordou também, mas agora ele deve estar dormindo alguma coisa. Alguma coisa aí, Brick?
Eu resolvi o problema.
O que você quer dizer? O que você quer dizer, Brick? Alguém morreu na explosão?
Não, estão todos bem. Cada um fazendo alguma coisa diferente. Inclusive, cadê Golem? Estava aqui, não disse que ia sair.
O que você quer dizer com resolver o problema, Brick? Do que você está falando? Onde está Mike?
Você estava num coma há 3 meses, Alpha.
3 meses? Isso não é possível, Brick. É muito tempo.
Mas você estava.
Quem também, desde que você estava, que a gente não viu acordar, tinha sido Anton.
E você fez o que com ele, Brick? Está tudo bem aí?
Tá tudo bem aqui.
Eu senti alguma coisa diferente em Anton. Eu vi algumas coisas diferentes. Eu senti um traço arcano. Eu precisei fazer aquilo. Eu não queria expor ninguém. Eu não queria me expor. Croft, você tem que me perdoar. Vocês têm que me perdoar.
Você está falando quanto aquilo na base e... aconteceu o que tinha que acontecer. Talvez o despertar de vocês tenha alguma coisa a ver com o Metatron. Ele tava fazendo alguma coisa com vocês dois, protegendo. Será que o ataque também teve alguma coisa a ver com isso? Será que eles descobriram você? E com isso, será que foi isso que alterou as coisas? Alpha.
Alpha aceita sua ajuda e vai se levantando enquanto tira os eletrodos, fazendo com que os monitores de biofeedback parem e dêem informações sobre ela. Com as mãos no rosto, ela parece tentar sentir como ela tá, se tá ferida, enquanto apalpa o seu próprio corpo. Eu não podia revelar que eles estavam atrás de mim. É um tipo de natureza dupla, diferente. Eu consigo mexer com magia, arcana e Matrix, tudo ao mesmo tempo. Eles me caçam há muito tempo, Croft, há muito tempo. Eu passei muito tempo escondida, tentando me livrar disso.
Dessa sua historinha a gente já sabe, Alpha. Você passou 3 meses assim, e a gente passou 3 meses com isso na cabeça.
Então eu espero que vocês me entendam.
A gente tá aqui ainda, né?
Estamos tentando.
E eu agradeço muito por isso.
Mas acho que você não é a única especial nesse mundo, não nesse aspecto. Provavelmente eles têm outros como você. E é isso que está movendo o plano deles.
Não, eu não sou, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Quando tudo isso começou, eu procurei pessoas que passaram por situações igual a minha. E eu achei muitas pessoas, Croft. Muitas pessoas. Nós nos comunicamos por um tempo, mas era perigoso porque os Thunderbolts, a antiga equipe de Metatron, estava atrás de todos. Nós tivemos que nos separar. Eu não sei quantos ainda sobraram, se sobraram. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa quanto antes. Se eles estão 3 meses na nossa frente.
Seria muito bom se fosse só 3 meses. O plano dele já está em vento e popa. E nós aqui parados, esperando vocês acordarem.
Eu estava tentando salvar Anton. Eu entrei na mente dele, eu estava tentando encontrar o que restava dele ali dentro, mas o tempo todo era travada. Eu não sei o que era exatamente, se era algum tipo de magia, se era algum tipo de firewall muito bem colocado, mas era muito difícil todas as vezes que eu chegava perto. Eu era petrificada. É como se eu não conseguisse dar mais nenhum passo à frente. E eu tinha que voltar tudo do começo. Foi muito confuso. Uma hora eu simplesmente não conseguia sair de lá.
Talvez isso tenha acontecido porque você foi fraca. Você passou tanto tempo escondendo isso, que não sabe usar. Não sabe nem o que fazer com isso que você ganhou.
Eu estou bem enferrujada, Brick. Isso é verdade. Mas ninguém deveria ser caçado por nascer ou ser diferente.
E aí tu se esconde?
Alpha, o que você está fazendo não é muito diferente do que algumas criaturas mágicas faziam na Quinta Era. Esconder porque tem poderes, isso faz parte da história da humanidade. O problema
exato,
é...
Croft.
Oh, foda-se essas lições de história. Sinceramente. É, como você mesmo falou, Alpha, a gente passou 3 meses, a gente já passou o tempo todinho que a gente devia ter ficado se escondendo, esperando a poeira baixar. Agora é hora da gente levar a briga pra eles.
Você tá certo.
É, estamos aqui, mas já temos um plano. Precisamos de recurso, Alpha. Vamos atacar o banco, mobilizar a equipe pra fazer isso. Não se preocupe, descanse um pouco e deixe que nós nos movimentamos. Agora, cadê Golem, hein? Mike!
Golem, o teu corpo sentado naquela cadeira. Inerte. Com aqueles trodos te jogando dentro daquela realidade virtual.
E aí? Golem, você tá aí, né?
Golem, revendo ainda a cena repetidamente que o Johnson deixou ele. Ele se encontra calado. Ele observa cada detalhe da conversa de Croft com Corvus. As cores da roupa que ele está usando. O jeito que ele anda. A forma como Croft se comporta na conversa. Tentando buscar cada detalhe. Talvez de uma forma para contradizer as evidências. Talvez uma forma para ficar atento a futuras mentiras. Calado daquele jeito, ele continua enquanto o Mike fala com ele.
A voz vem de todos os lugares. Mike não está fisicamente aí.
Pô, Golem, foi mal, véi. Você sabe que não é pessoal, né? O Dealer ficou puto com tudo isso. E sei lá, eu fico meio perdido. O Dealer sempre esteve com a gente. E no final das contas eu também tô vendo a mesma coisa que você. Eu acho que deve ter algum sentido nisso, né? A minha cabeça não quer acreditar que ela tá do lado dele. Eu acho que não.
Mike, eu vou te dizer uma coisa. Se você já terminou, me solta dessa porra desse lugar. Segundo, você não fala disso pra ninguém. Tá me ouvindo? É uma ordem. Isso não sai daqui até a gente ter mais evidência, até ter mais provas. Entendeu?
Mas Golem, você tem certeza, gente?
Entendeu?
Tá bem. Eu não vou falar com ninguém, eu vou guardar essas coisas só pra mim. E sim, terminou sim. O Johnson falou que depois que eu rodasse isso, tempo suficiente, eu podia tirar esse trava-link de você. Foi mal.
Mike, eu vou te dizer o seguinte. Independente e você tá dividido. Eu tenho certeza que a sua mãe lhe ensinou melhor do que isso. E eu tenho certeza que seu pai não faria dessa forma.
Por quê? Por que vocês ficam falando como se vocês conhecessem meu pai? Porra, eu nunca tive um pai, Golem. Sabe? Vocês ficam insistindo, batendo nessa tecla como se fosse algo relevante pra mim. Tudo o que eu tive sempre foi alfa. Sempre. Então, parem de fingir que vocês me conhecem ou sei lá, ou que vocês querem ser meu pai. Eu não tô nem aí pra isso. Quer saber? Foda-se, velho. Eu vou embora. Foda-se.
Terminou a sua pirraça?
As tuas palavras, Golem, parecem ecoar para um vazio. Você sente agora que o seu corpo, ele não está mais preso. Aquelas amarras que foram colocadas em você não prendem mais o teu corpo. Você sabe que a qualquer momento, se você der o comando, você sai dali.
Golem, ele flexiona os músculos do braço e arranca aquela tira imaginária de dados que estava prendendo ele à maca. Ele inclina para frente, se livrando das amarras. Ele abre uma janela e envia uma mensagem pro Johnson. Nós precisamos conversar. De preferência cara a cara. Arranja um tempo pra mim. Eu sei que você não tem muito mais o que fazer. E ele manda a mensagem e fecha a janela. E apertando alguns botões com o Link, ele destrava e sai da matriz.
A primeira coisa que você ouve ao fundo... Colin?
Alpha?
Cara, você tá bem.
Se você não tivesse sido um vegetal pelos últimos 3 meses, eu te dava um abraço, mas eu tenho medo de esmagar o restante que tiver aí. Como é que você tá se sentindo?
Sei lá, uma múmia.
É bom te ver de pé, ou mais próximo disso.
É, o mais próximo disso seria o adequado. Bom, tô feliz que você tá bem.
É, eu digo mesmo, Bom, mas se você tá de pé, então... Cadê o Anton? Ele acordou?
Ele parece melhor. Isso eu garanto. Diferente do jeito que tava antes. Os biomonitores apontaram dados completamente diferentes. Eu acho que ele voltou pra nós, Golem. É sério. Eu acho que ele voltou pra nós.
Isso é ótimo. Tô precisando de umas notícias boas assim. A gente tem muito que conversar. Muito mesmo.
Sim. Eu tava procurando o Mike. Ele tá por aí com você? Assim, sei lá, você viu ele?
Não, ele... Eu te explico depois, mas... Não, ele não tá comigo, não. Você deveria realmente falar com ele. Ele... Depois desses 3 meses, a cabeça dele não tá no lugar. Pelo visto, ele só... Você é a única pessoa que ele escuta.
Beleza. Vamos fazer o seguinte, então, Golem. Capitão. Eu preciso de você pra colocar isso aqui no lugar. O pessoal já me falou o que aconteceu. Tudo que rolou nesses 3 meses. Sem essa base, sem a antiga base e o apoio do Johnson, os recursos estão piores do que nunca. A gente precisa fazer alguma coisa. Croft me adiantou sobre a questão do banco Duncan Corp, né?
Uhum.
Eu conheço bem eles. E eu acho que eu sei como eu posso ajudar. Como a gente pode chegar lá.
Tá ótimo, Alpha. Já é hora da gente sair desse buraco e começar a agitar as coisas. Eles bateram na gente, tá na hora da gente bater de volta.
Você vê que Alpha olha ao redor. Sabe? Alguma coisa nesse lugar me dá uma impressão de recomeço. Se for um local bem escondido, como eu acho que pode ser, o underground pode ser um pontapé inicial bem interessante pra gente. Nada que uma reforma aqui não deixe isso com um ar mais a nossa cara.
É. Dá um grau, acabar com os ratos que infestam esse lugar e aí a gente segue pra... outros objetivos. No geral, é ótimo te ter de volta. A gente precisa organizar bastante coisa. Mas primeiro vai atrás de Mike. Vai ser bom pra vocês dois.
Eu tô muito ansiosa pra fazer isso. Mas... O Mike sabe se cuidar. Já já ele chega por aí. Vamos falar sobre o que a gente precisa fazer. Essa é a hora. Vamos começar a agir?
Fechou. Carrapata saiu, não sei... Quanto tempo ele volta? Problemas com Yakuza. Eu disse a ele que ele podia confiar na gente pra tentar ajudar, mas... Aquela cabeça dele é tão dura quanto o resto do corpo de metal. Mas beleza. Vamos adiantando, quando ele chegar a gente passa o briefing.
Ok. Então é assim que vai ser. Lá dentro da enfermagem, o conlink de Croft começa a tocar. A imagem de Ryuji aparece, identificando o chamador.
Croft, ela atende. Ryuji.
Fala, Croft. Beleza?
Estamos vivos. Está tudo bem. E aí, como é que estão as coisas com o mais novo funcionário da Yakuza?
Bom. Com o Carrapato as coisas vão tomar o seu ritmo. Eu tô mais preocupado com você, Croft.
Comigo?
Aham.
Perfeito.
Geralmente você me liga pra pedir algum favor. Mas nós sempre tivemos um bom relacionamento. Olha, teve um cara que veio aqui, um velho. Ele tava falando com a Nakamura. Ele parece saber o que quer. O problema é que quando ele tava falando, ele tava conversando sobre alguma coisa que eu sei que você tava pesquisando. Algo a ver com as technology, com a grana da tua família, e ele não usou teu nome de incursora. Ele usou teu nome verdadeiro. A tua identidade caiu, Croft. E esse cara sabe quem é você.
Eu sei que ele sabe. E é por isso que eu vou ter que procurar um outro amigo meu. Vou precisar de mais um. Eu não posso trabalhar do jeito que as coisas estão tão claras, não. Eu realmente vou precisar do nome de incursora dessa vez. Porque senão eu não vou conseguir trabalhar em Seattle do jeito que as coisas estão. Mas ele falou mais alguma coisa com Nakamura? Pediu alguma coisa da Yakuza? Ele já é um cliente antigo de vocês, se você não sabe.
Bom, você falando assim, algumas coisas começam a ficar claras. Eu já tinha percebido alguma movimentação diferente. O problema é que esse cara parece estar em todo canto. Todo tipo de operação parece que o nome dele está envolvido. Nos últimos 3 meses a coisa se intensificaram. Seja lá o que for, eu diria pra você que ele tá muito, muito perto de alcançar. Praticamente todo mundo que trabalha pra Yakuza agora também trabalha pra ele. Quase todas as nossas operações são financiadas pela grana desse cara. A Nakamura trata ele como se fosse o papaizinho dela. É bizarro.
Primeiro, toma cuidado, hein? Que esse cara é cachorro grande. Segundo, eu vou realmente precisar de você. Precisar de alguns favores, porque eu também vou começar a me movimentar. E eu vou precisar da sua ajuda. Eu tô bem agora. Tô escondida num lugar um pouco escuro. Mas não se preocupe, eu vou entrar em contato com você para conseguir alguns materiais para me organizar. E eu espero contar com você para isso. Agora, cuidado com esse cara. Não é porque você é um dos grandes que você é imune a perigos, meu amigo.
Eu sei disso. Principalmente por conta desse envolvimento que eles dois têm tido. A real é que eu acredito que Nakamura perdeu a mão já há algum tempo. Seria bom pensar em uma nova sucessão para Yakuza em Seattle. E eu acho que tem alguns nomes interessantes na cabeça.
Eu concordo com você, meu amigo. Podemos se mobilizar e transportar a Yakuza para mãos mais dedicadas. Longe de alguns estrangeiros que querem se meter na nossa família.
Seja lá o que for, Croft e a sua pesquisa, ela tá em risco. E tem a ver com tudo isso que tá acontecendo. Eu, no seu lugar, voltaria pras origens. Lá pro começo, onde tudo isso aconteceu. Talvez você encontre algumas respostas que você não encontrou na época. Eu preciso ir, eu preciso ir. Eles estão vindo.
Enquanto o Golem fala com o Alpha, Croft, ela passa nitidamente conversando com alguém no Colic, indo em direção à rua. Ela dá uma olhada para Golem, dá uma piscadela para ele e segue o caminho.
Golem, ele sentado de frente para Alpha, tá com os braços cruzados, debruçado em cima da mesa. Ele percebe Croft passando, ele observa ela, observa o andar dela, e quando ela pisca, instintivamente, o dedo de gatilho de Golem, ele espasma. E aí ele para, observa ela passar, ele faz um aceno com a cabeça, e Alpha consegue escutar quando ele coloca mais peso sobre a mesa, fazendo ela ranger enquanto ele observa os planos.
Escuta. E a primeira missão que a gente tem que fazer é essa aqui. E assim, terminamos a nossa sessão de hoje.